Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Vieira e este é o programa O Produtor da Tropicália, uma série em 9 episódios na qual entrevisto o produtor Manuel Barenbem a respeito de discos e artistas importantes com quem ele trabalhou. Esta série é um projeto especial do podcast Discoteca Básica, que volta em sua terceira temporada no dia 23 de agosto, mas que continua publicando conteúdos e promoções exclusivas para seus assinantes do Clube Discoteca Básica. Saiba como participar em clubediscotecabasica.com/assine. Manuel Barenbem é um produtor nascido em Ponta Grossa, no Paraná. Ele passou por gravadoras importantes do mercado fonográfico nos anos 60 e 70 e até hoje tem sua relevância reconhecida por artistas com quem trabalhou, casos de Caetano Veloso e Chico Buarque. Chico Buarque não é tropicalista, mas é o artista que mais teve gravações produzidas por Manuel. E é por isso que Chico é o tema do episódio de hoje. Na entrevista que fiz com o Manuel, ele fala sobre como convenceu o então estudante de arquitetura a gravar as próprias composições para a gravadora RGE, além de recordar como foi a produção de 3 discos do artista. São eles Chico Buarque de Holanda, de 1966, Chico Buarque de Holanda volume 2, de 1967, e Chico Buarque de Holanda número 4, de 1970. Manuel também resgata histórias de gravações que saíram como singles. Então é isso, espero que você goste da conversa e que assine o feed para não perder nenhum episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira, entrevista Manuel Barenbem.
Manuel, prazer em te receber mais uma vez aqui nesse podcast. Nós vamos falar hoje de um artista que não é tropicalista, mas que você conheceu antes de todos os tropicalistas, e a gente pode praticamente dizer que você levou para o estúdio, que é Chico Buarque. Você ainda estava na gravadora RGE, que você trabalhava antes de ir para a Fonogram, e você conheceu o Chico. Conta para a gente como é que foi essa história, esse encontro com o Chico Buarque.
Oi, Renato. É muito bom estar de volta aqui nesse nosso podcast e realmente falar do Chico. Você falar do Chico é uma coisa simples e complicada ao mesmo tempo. Se numa frase diz o Chico é, para mim, está entre os 5, não vou estender mais, mas nem diminuir mais, mas entre os 5 maiores autores da música brasileira. E ele fez, do mesmo jeito que a Tropicália teve toda aquela história que aconteceu, do movimento e tudo, ele fez isso um pouco antes, não mudando a história, mas dando um peso dentro da MPB de uma coisa menos... fazendo uma música e um texto, principalmente um texto com uma qualidade excepcional, entendeu? E com um sentido comercial, vamos assim dizer, popular, muito, muito, muito fácil. Quer dizer, as músicas do Chico são músicas que a gente lembra a melodia e a letra, à medida que você começa a cantar, você vai marcando. E isto foi o que me... Quando eu conheci o Chico, depois de ouvir, sei lá, acho que umas 20 músicas que ele foi cantando uma atrás da outra, isto tudo aconteceu num barzinho ali na rua Doutor Vila Nova. Aconteceu assim, foi um sábado à tarde, o Toquinho, durante a semana, me ligou. Eu tinha conhecido o Toquinho, que ia ser meu professor de violão, e acabou não sendo, porque eu não tinha a motora legal da mão direita e mão esquerda para o violão. E o Toquinho me ligou para dizer, você precisa conhecer o Chico Carioca. Chico Carioca? É, o Chico Carioca? Pô, o cara tem umas músicas, você vai adorar, é a tua praia. Tá bom, vamos lá. Eu ainda não era produtor, eu trabalhava na RGE, mas eu não era produtor. Eu era assistente de produção do Júlio Najib, que era o diretor artístico. Aí lá vou eu e o Toquinho, no sábado à tarde, chegamos ali. Tenta imaginar um bar onde cabia, não digo um Fusca, mas vai lá, um carro um pouquinho maior, ou seja, era aquela garagem que se transformou num bar. E aí o Toquinho me apresentou o Chico. Muito prazer, muito prazer. Então, queria ouvir, o Toquinho falou muito das suas músicas, queria ouvir alguma coisa. Aí puxou o banquinho e eu sentei mais perto, por causa do ruído geral, né? E ele começou a tocar e a cantar. E, meu, eu acho que foram umas 20 músicas, e era uma melhor que a outra. Quando ele terminou, quando ele falou, o que se achou? Eu falei, meu, eu quero só saber uma coisa, você tem contrato com alguma gravadora para gravar? Não, não tenho contrato. Ah, então você vai para a nossa gravadora, você vai gravar lá. Vou levar você para lá. Você vai gravar cantando. Não, eu não vou gravar cantando. Como não vai gravar? Não, eu não quero gravar cantando. As músicas estão aí. Se você quiser fazer alguma coisa, fica à vontade. Mas eu cantando... Bom, essa historinha aí levou um tempo até conseguir convencê-lo que ele, interpretando as coisas dele, tinha um particular, uma coisa diferenciada, mais do que simplesmente dar para outro cantar. E assim começou a minha história com o Chico. O primeiro disco do Chico foi um compacto simples, com Pedro Pedreiro de um lado e Sonho de um Carnaval do outro. Ele foi produzido pelo Júlio Najib, eu fui assistente do Júlio na gravação.
Pois é, esse primeiro compacto do Chico, Pedro Pedreiro do lado A, Sonho do Carnaval do lado B. Duas músicas que chamaram a atenção logo de cara. Vamos falar primeiro do Pedro Pedreiro, que conta justamente a história desse personagem, título que fica esperando o trem chegar, o trem não chega, e que já mostra um Chico que faz uma crítica social.
O processo de música social do Chico, na realidade, essa é a primeira que ele canta. Porque tem uma música anterior a essa dele, que foi gravada pela Maricene Costa, e que chama-se Marcha para um Dia de Sol. Aí o Pedro Pedreiro faz parte daquelas músicas do Chico que tem um texto que tem uma conotação social, que não é um texto de você sair cantando aí pela rua achando que é alegre. Não é um texto alegre, mas é um texto que você, à medida que você vai conhecendo, você vai ficando por dentro dele e você vai guardando esse texto. Ele permanece para você. Isso é um dom do Chico. Pedro Pedreiro, pensei, esperando o trem. Manhã parece carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro Pedreiro tá esperando a morte, ou esperando o dia de voltar pro norte. Pedro não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa mais linda que o mundo, maior do que o mar. Mas pra que sonhar se dá um desespero de esperar demais. Pedro Pedreiro quer voltar a...
E no lado B, Sonho do Carnaval, uma música dele que foi inscrita no Festival da Excélsior, de 1965, mesmo que a Elis cantou Arrastão. No festival, foi o Geraldo Vandré que defendeu essa música, e o Chico gravou a versão autoral aqui, que também mostra uma reverência dele ao samba tradicional, né?
É uma música muito forte, ela não, se prestar, não é à toa que ela foi para a final. Eu ouvi, eu não sei porque não foi comigo, mas eu ouvi que a Elis se interessou bastante, mas ainda a Elis não era a Elis que veio depois, mas no começo de carreira dela, ela se interessou muito pela música e ficou muito, sabe? A Elis tinha esse dom, mas só que não, contam que o problema era que o Chico era muito tímido e a Elis era muito atirada, ela queria já pegar as músicas do Chico. Parece que na timidez dele não ficou muito à vontade, né? E aí a Elis também se desinteressou. Era uma canção, só cordão e uma vontade de tomar a mão de cada irmão pela cidade no carnaval. Esperança de gente longe viva na lembrança. De gente triste possa entrar na dança. De gente grande saiba ser criança.
Esse compacto do Chico sai em maio de 65 e só em outubro de 66, mais de um ano depois, sai o primeiro LP. Você tem alguma memória de por que que demorou a sair o LP?
O que tem, quer dizer, a gente estava esperando também acontecer alguma coisa. Quer dizer, você trabalha, a gente percebia que era um pouquinho o sistema também que se usava em algumas gravadoras de um jeito e outras de outro. Você só saía com um LP em seguida ao primeiro compacto se esse primeiro compacto tivesse um estouro. Que aí a lógica era correr para o estúdio e sair gravando. No caso do Chico, era um caminho mais lento, bem mais lento. Então, a gente já sabia que ia ter que esperar. Quase um ano depois, o Chico falou que ia colocar uma outra música no Festival da Record, a gente resolveu esperar para ver o que iria acontecer. O LP também saiu porque a banda entrou de uma maneira tal, e quando a banda foi classificada, entrou entre as 36, o que se começou a falar da banda contagiou a gente. A gente já, aí contagiou no sentido de dizer, olha, não vamos arriscar. O Júlio virou para mim assim, é tua vez. Antes ele disse para mim, vai para o estúdio e faz a banda, agora é tua vez. Tudo bem, aí fui e gravei a banda. Quando a banda ficou pronta, todo mundo tinha certeza que ali agora o caminho estava aberto.
Vamos falar então justamente de a banda, porque é o primeiro estouro de massa do Chico, uma música que todo mundo cantava, todo mundo gostava. E eu queria saber a sua reação como produtor ao ouvir essa música. O que você achou? Te deu um clique de que seria um sucesso instantâneo?
Com certeza, com certeza. Ela não, o feeling não errava ali. O feeling estava dizendo exatamente isso, que era porque ela já é, ela tem uma construção perfeita, ela tem sabe, ela tem uma melodia fácil de você guardar, ela tem um texto que é popular. Então, a hora que eu vi, falei, pô, não tem erro.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver convida.
Manoel, aí você começa a gravar o primeiro LP do Chico e na primeira sessão de gravação o Chico quase não aparece, né? Como é que foi essa história?
Bom, como o Chico tinha um show no Rio de Janeiro, o único dia folgado dele era o domingo. Então, combinamos de gravar as primeiras duas músicas no domingo e escolhemos as duas primeiras, a Rita e o Juca, que eu conversei com ele e falei, posso dar esses arranjos para o Toquinho? Que eu acho que o Toquinho vai fazer. Oh, claro, 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 tudo bem. Aí chamei o Toquinho escreveu os arranjos, né? Deixou pronto, chegamos lá, 2 da tarde, já foi meio caótico, que não existia gravação no sábado e domingo. Estúdio trabalhava de segunda a sexta. Aí, domingo, chegamos lá, vamos para dentro do estúdio, começa a montar, e nada. Passamos as 2 músicas. Eu tinha 2 horas que os músicos já faziam parte do pagamento. De qualquer maneira, eu iria pagar as 2 horas. Falei, vamos esperando até ele chegar. Quando bateram as 2 horas, falei, não tem o que fazer. Vamos embora, vamos embora. Pois eu ligo para ele, tento falar mais tarde com ele. Tudo bem. Entramos no elevador, descemos. Obviamente, o prédio era o prédio da Rádio Bandeirantes também. A Rádio Bandeirantes era ali no terceiro andar. Descemos, chegamos, não tinha porteiro nem nada. Tinha a chave na porta, abri a chave. No que eu abro a porta, para um táxi e desce o Chico. Obviamente, perdeu o avião, aquelas coisas normais que acontecem. Né? Vamos voltar. Voltamos e gravamos as duas.
Vamos falar então de Arrito, uma música que até hoje é lembrada na carreira do Chico e que é um samba meio noelístico, né? Com algumas influências do Noel Rosa, que muita gente chamava o Chico de o novo Noé e tudo. Inclusive, nessa música, ele fala, né, do disco de Noel.
Para mim, não tem nada de novo Noel. Eu acho que Noel foi um, Chico foi outro. O que eles têm é que eles, os dois falam de do contemporâneo, do momento, das coisas acontecendo, do cotidiano, a palavra exata é do cotidiano, os dois falam no cotidiano, não, com uma perfeição maravilhosa. Então, você pode, se quiser, dizer, oh, o Chico é o novo Noel, mas não tem nada a ver. Para mim, não tem nada a ver. Um é um, o outro é outro. A única coincidência que eles têm é que eles falam de uma mesma maneira o cotidiano.
A Rita levou meu sorriso, o sorriso dela, meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito, arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança, nem herança deixou. Não levou um tostão.
Bom, esse disco tem 12 músicas que até hoje todo mundo gosta, todo mundo escuta, mas tem uma aqui que é muito especial, que é Olê Olá, outra música bem popular desse início da carreira do Chico. Muita gente na época chamava de samba do padre, né? Porque ele fala, seu padre toca o sino. Vamos falar um pouquinho dela?
Nas músicas românticas do Chico tem umas coisas que são que marcam muito, né? E essa descrição que ele tem do que acontece dentro do Olê Olá é uma das... É aquela música que tem isso aí, que tem esse conteúdo, tá? Que é um cotidiano, usando a tua própria frase, quer dizer, pedir para o padre tocar o sino. Tá? Então, é um cotidiano. Nós estamos falando de uma outra época, não estamos falando dos dias de hoje. Aí ele estava vendo não o mundo modernizado, mas o mundo em que o padre ia lá e ainda batia o sino para chamar a reza, que era o próprio padre que fazia isso. Aqui é uma coisa para você ouvir, né? Para você prestar atenção, para você entender a letra do que ele está dizendo e tudo.
Seu padre toca o sino, que é para todo mundo saber que a noite é criança, que o samba é menino, que a dor é tão velha que pode morrer. Olê, 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 olá, tem samba de sobra, quem sabe sambar, que entre na roda, que mostre o gingado, mas muito cuidado, não vale chorar.
No texto de contracapa desse primeiro disco, ele escreve exatamente assim: Mané Berimbau, com seus braços urgentes, foi um produtor eficiente. Queria saber o que ele quis dizer com esse braços urgentes.
É porque eu tenho uma maneira minha de me comportar quando estou produzindo, eu estou do outro lado do vidro, né? Então, eu quero dizer alguma coisa e o jeito de eu dizer, porque estão tocando, estão cantando, é levantar os braços e... principalmente quando é coisa de dizer, meu, tem que gravar, vamos lá. Então, levanta os braços e fica balançando os braços, sabe? Meio coisa de italiano, né? Que fala muito com as mãos e com os braços, mas Era isso. E urgentes, exatamente por isso. Os seus braços urgentes, exatamente por isso. Eu estava sempre. Porque nós tínhamos, independente de tudo que a gente fazia, a gente tinha que controlar também o processo comercial da história. Existia uma verba, existia um limite para você trafegar.
E esse Mané Berimbau é um apelido pelo qual ele sempre te chamou, né?
É, porque Manuel Barenbem, ele já foi para o Mané Berimbau. A criatividade do garoto, é isso. Eu chamo de garoto, apesar de nós termos praticamente a mesma idade.
Bom, e a capa desse primeiro disco ficou muito famosa. Nos dias de hoje ela é super utilizada como meme, né? Porque aparece o Chico Alegre e o Chico mais sério, que representa justamente essa leveza e essa seriedade da música dele. Você tem memória de quem foi a ideia dessa capa? Como é que ela foi, concebida?
Eu sei que fotógrafo foi, acho que, o Dirceu Corte Real. Isso tem muita cara de ser do Júlio Nagibe junto com o Dirceu. Entendeu? Os dois devem ter sentado para conversar, porque quem comandava a história ali do disco em si era o Júlio Nagibe. Eu ainda não tinha essa. Que depois eu vim a ter no, na Fonogramas, eu não tinha na RGE ainda, e no começo da Fonogramas também ainda não. A liberdade de sair do, quer dizer, sair do quartinho do estúdio, do quadrado do estúdio, para entrar no quadrado de layout, de ideia de capa e tudo.
Aí o primeiro disco tem uma ótima repercussão, e aí você vai produzir o segundo disco do Chico, que chama Chico Buarque de Holanda, volume 2. O segundo disco, ele sedimenta, né, uma carreira. Você pensou nisso? Você conversou isso com ele? Como que funcionou a concepção desse disco?
Quando você trabalha com um cantor e que ele é o compositor, já não estou falando de fazer o disco do Jair Rodrigues, da Claudete Soares, da própria Elis, sabe, do artista que você precisa procurar repertório. Ali ele tem o repertório está pronto ali. É só você sentar e ir ouvindo com ele e escolhendo. É óbvio que você ajuda numa peneira que talvez ele tenha, mas que ele é difícil para ele também dizer assim, ah, conhece e não conheça. Uma terceira pessoa, no caso eu, que chega e não é uma definição, mas dizer, ah, isso aqui está demais, isso aqui está demais, isso aqui está bom, isso aqui é bom. E aí, de repente, você tem 15. E aí você pode até chegar e falar, ó, Chico, eu deixaria essas três para o próximo disco. Nunca que essas três não estão boas, mas eu deixaria essas três para o próximo disco. Essas 12 aqui, para mim, não, ok. Tinha coisas que ele nem mostrava, com certeza. Tenho certeza disso.
Temos aqui também outro grande sucesso do Chico, que é Quem Te Viu, Quem Te Vê, uma música que ele fez para Nara, a grande intérprete dele nesse período. Uma música que ele fez várias estrofes justamente para ela escolher qual que ela queria gravar, e ela acabou gravando todas. Isso é muito interessante, né, de pegar como que o Chico tinha uma escrita muito fina e muito comunicativa, né?
Com certeza, você pega os textos dele, quer dizer, cinco estrofes, não é brincadeira, mas ela tem uma sequência, ela tem uma construção que eu olho, eu só posso dizer maravilhoso, um ser humano criativo como ele, para fazer uma coisa dessas. O que ele quer dizer com esse quem te viu, quem te vê, senhora, em relação a sambista que ele é apaixonado, é uma outra maneira de ver, sabe? Esse tipo de visão não é todo mundo que tem. Você criar toda uma história de amor em cima desse conceito, quer dizer, de uma escola desfilando, a cabrocha mais linda da ala, ele apaixonado por ela, sabe? É dom. É dom especial.
Procurando você. Pode mais ver pra crer. Tu jamais esquece, não pode reconhecer. O meu samba se marcava na cadência dos seus passos.
E a gente tem nesse disco aqui os arranjos do Magro, do MPB4. Foi um dos principais arranjadores da carreira do Chico. Como que foi trabalhar com ele como arranjador? Foi uma escolha do Chico? Foi uma escolha sua?
O Chico já conhecia o Magro pelo Rio de Janeiro, porque ele já tinha viver no Rio de Janeiro. O Magro e o MPB4 eram de Niterói. Eu fiz uma gravação do Noite dos Mascarados com o Chico, com o Odete Larra, arranjo do Magro, também aí no Rio de Janeiro. E aí começa a história também meio maluca, porque ela se junta. Aí. Músico no Rio não queria trabalhar no domingo, mas nem pagando. Nem pagando mais caro. Não queriam. E a gente tinha que gravar, e a única chance que a gente tinha que gravar era no domingo. Então, nós fomos para o antigo estúdio Havaí. O Chico virou e falou assim, olha, eu tenho uns músicos de Niterói, do Magro. Tá? E aí foi que eu conheci o Magro e o Magro começou a trabalhar com a gente. Foi muito legal, a gente não teve mais só coisas boas com o Magro. O Magro trabalhou muito, mas muito legal com a gente. E ele tinha a vantagem de trazer o coro pronto, né? Fazer o MP4 cantando junto, formava um negócio maravilhoso.
E essa versão de Noites dos Mascarados que entrou no LP é uma versão diferente da que saiu em compacto, porque na do compacto ele cantou com Odete Lara. E aqui, nessa versão do segundo disco, é uma versão com a Jane Moraes, que era do grupo vocal Os Três Moraes, em que ela divide ali os vocais com o Chico. De quem que foi a ideia de chamar ela para a gravação?
Bom, a gente já usava os Três Moraes, né? Porque o vocal deles era... o vocal deles é diferente do MPB4. E, obviamente, a Jane é... Até hoje, ela é um brilhante cantando. Ela é maravilhosa. Só para lembrar, a Jane Moraes é a Jane da dupla Jane e Erondi. Que depois o grupo se desfez, e ela casou com o Erondi e passaram a fazer uma dupla e foram um sucesso extraordinário.
Quem é você?
Adivinha se gosta de mim?
Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados perguntando assim.
A Jane justamente canta nesse segundo disco do Chico, o Com Açúcar, Com Afeto, outra música, outra encomenda que a Nara Leão fez ao Chico, e o Chico escreve na contracapa que não cantou essa música por motivos óbvios, porque a música é de uma mulher, né, falando com o marido boêmio e tal, e a Jane acaba sendo chamada para cantar essa música, que foi também outra música de grande repercussão na época, né?
Foi um grande sucesso, tocou muito. E marcou o início de uma série de composições do Chico, em que ele coloca a primeira pessoa em uma mulher. Ele escreve a música, o texto é de uma mulher cantando. Ele compõe, mas quem é a intérprete é uma mulher. É uma mulher que está falando todo aquele texto. E isso é muito legal da parte dele, porque é criativo. Com Açúcar, Com Afeto, e começa... Você vê que são as coisas do Chico, palavras, que você não daria atenção certos momentos. Né? Alguém começar uma música com açúcar, com afeto, dizendo, sabe, não é uma coisa comum, não é com amor e com afeto, com carinho e com afeto, não, com açúcar e afeto. Claro que tem a continuidade, enfim, seu doce predileto para você. Sabe? Então, você fazer esta imagem do doce que ela faz para ele permanecer em casa é fora do comum.
Com açúcar, com afeto, vi seu doce predileto para você parar em casa. Qual o quê? Com seu terno mais bonito, você sai, não acredito, quando diz que não se atrasa.
Temos aqui também uma parceria do Chico com o amigo de boemia Toquinho, que é Lua Cheia, que é uma música, a música do Toquinho, a letra do Chico, e que é uma música também que eu sei que você acha bem representativa desse período. Eu queria saber por quê.
Ela está dentro desse conceito de música romântica. E aí entra uma história diferente, quer dizer, a melodia do Toquinho, né, e o texto do Chico. São duas figuras que eu tenho, a quem eu devo muito, de tudo aquilo que eu fiz na minha vida, de tudo aquilo que eu trabalhei, eu devo para ele, como devo para um monte de gente, mas agora estamos falando deles, então eu devo muito a eles, sabe? Eles me orientaram em coisas que eu nunca teria percebi, entendeu? Mas eles trouxeram isso para mim.
Minha voz ficou na espreita, na espera, quem dera abrir meu peito, cantar feliz. Preparei para você uma lua cheia, e você não veio, e você não quis. Meu violão ficou tão triste, pudera, quiser abrir janelas, fazer serão, mas você...
Manoel, em 67, na véspera do terceiro festival da TV Record, você faz a última gravação com o Chico para a RGE, que é justamente Roda Viva, a música que ele escreveu neste festival, o grande festival da época, e era uma música que mostrava um Chico diferente, né? Vamos falar um pouco disso?
Eu saí da gravadora, me transferi da gravadora RGE para a Fonogram, exatamente nas vésperas de sair a lista dos classificados daquilo que seria o terceiro festival da Record, né? Terceiro festival da música popular. Aconteceu que eu indo, obviamente eu tinha um handover de gravações que eu tinha que terminar para a RGE, independente de eu já estar dentro da Fonogram, e entre as músicas que... as gravações que eu tinha que terminar, ganhei o presente de produzir o Roda Viva. Se eu posso colocar assim, uma espécie de alto relevo de alguma música do Chico, para mim é o Roda Viva. Ela, eu não sei como definir, juro para você, ela, à medida que eu ouço, toda vez que eu ouço ela, ela me contagia mais. Ela me faz, é como se eu estivesse ouvindo a primeira vez. Porque ela é muito forte, ela tem um texto fantástico, fortíssimo. A construção dela, musicalmente, mostra um Chico avançando num tempo já diferente do Chico, do Rita, do Juca, da banda. Já é um Chico com um passo à frente em termos de composição, de melodia. Foi um acerto do arranjo do Magro, tanto para o vocal quanto para o instrumental, perfeito. Ali começa a nascer um Chico Buarque diferente do Chico Buarque anterior, com muito mais força, mais arrojado dentro do que ele está escrevendo, dentro do que está compondo. É isso, quando você tem essas pessoas, quando você tem essa criatividade junto, você tem que só saber alinhavar isso, juntar os pontos certos.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
Manuel, você acaba não produzindo o terceiro disco do Chico porque você já estava na Fonogram. Mas você pediu a Fonogram para produzir esse disco e eles não te liberaram, né?
Não tinha muito jeito, não. Coisas que acontecem. O Chico também queria, eu sei disso, tá? Mas a gente esperou um pouco mais de tempo e voltamos a nos encontrar no quarto volume.
Vamos falar justamente desse quarto disco do Chico, que é o terceiro que você produz, que chama justamente Chico Buarque de Holanda número 4, que já é pela Fonogram. Chico já não está mais na RGE, e você foi o responsável por levar o Chico para a Fonogram. Como que foi costurada essa negociação para ele vir para a Fonogram? Com quem que você falou? Como que a coisa aconteceu?
Eu estava no Rio de Janeiro e o Valdemar Marchetti, ele era Corisco, que era o editor do Chico Buarque, que foi meu arregimentador. Arregimentador é a pessoa que chama os músicos para gravação. Né? Eu estou no Rio e toco o telefone, é o Corisco do Transzinho. Mané, você quer o Chico aí no Fonogram, na Philips? É claro, Corisco. Por quê? Se arruma $20 mil, eu levo ele para aí. É que ele não vai ficar na RGE, ele já saiu, mas ele está precisando de um dinheiro, porque ele está na Itália numa situação difícil, não faz show, não tem direitos autorais para receber, porque parou de compor e de gravar, e não está no Brasil fazendo sucesso, cantando por aí, tudo. Então, me dá 10 minutos, eu te ligo de volta, tá bom? Tá bom. Eu fui lá na porta do André, virei para a secretária André, a Clemir, falei assim, ele está com alguém? Não, não, sozinho. Bati a porta, abri e falei, quer o Chico Buarque aqui? Claro, menino. Como não? Claro. Então, tá bom. Então, me arruma $20 mil. Por quê? Eu falei, porque ele está precisando desse dinheiro. Espera aí, fez um papelzinho e mandou para mim, para eu levar na secretaria, para reservarem esse dinheiro, enquanto, obviamente, fazia a negociação toda, enquanto corriam papéis e tudo. Ok, fechei a porta, fui lá, liguei por isso. Fechado, Corinthians. Tudo bem. Então, o João Carlos Miller vai entrar em contato, que era o nosso advogado, vai entrar em contato com você e acerta tudo. E aí, tudo bem, aí começou a andar e tudo, aí finalmente. Menino, você vai produzir? Eu falei, tudo bem. Então, você vai para a Itália? Eu falei, André, eu não vou para a Itália semana e menos. Deixa eu falar com o Chico, deixa eu organizar. E vai ser, e assim foi. Liguei para o Chico, você tem as músicas? Eu estou compondo. Eu falei, tá legal. Então, vai me mandando o que você tem pronto, que eu aqui vou estudando, vou sempre com o Magro, já vou ajeitando os arranjos, tá? Gravo uma base aqui, levo para você por voz aí, te mando a base pelo cassete, mando um cassete pelo correio para você ouvir, ver se está tudo certo com o tom, se você aprova. Aí eu pego essas bases que eu tiver aqui, vou para aí e a gente põe a voz, tá? Roma, inverno. Eu cheguei e peguei um problema de otite num dos ouvidos que estava me deixando louco de dor. Ele me levou no otorrino, lá fui lá, o médico deu o remédio, melhorou, mas eu estava evitando, de qualquer maneira, sair à rua, no frio que estava. Eu não tinha o que fazer, eu não estava de turista. Então, eu sentava, ele ficava compondo, eu sentava e ficava olhando para ele compondo. E ele tirava o sarro comigo, assim, pô, você está de delegado? Está tomando conta de mim aqui?
E nesse disco, né, no Chico 4, tem uma música que é Rosa dos Ventos, que você viu o Chico fazer, e que quem faria originalmente o arranjo era o Rogério Duprá, mas no fim das contas entrou o Magro. Como é que foi essa história?
Quando a gente terminou de gravar, a gente estava indo para a casa dele, aí eu ia para o hotel e fomos para casa, ele me dar carona para o hotel. A gente, no caminho, o Chico virou para mim e falou: você consegue o Rogério Duprá para fazer o arranjo do Rosa dos Ventos? É, claro, não problema nenhum. Pô, acho muito legal. Falei: tá bom, deixa comigo, não tem problema nenhum. Eu, por dentro, estava ululante, né? Porque me deixava abrir com o Chico um caminho, tá? Que eu estava sonhando de pôr. Eu liguei para o Rogério ficou entusiasmado também. Dois dias depois, o Chico me ligou e disse: olha, sabe, eu não queria... acho que está pensando muito que vai destoar um arranjo do Rogério no meio dos arranjos todos do Magro. Vamos deixar para o Magro fazer isso? O Rogério vai ser uma outra oportunidade. Eu falei: tudo bem. Antes de chamar o Magro, eu virei para ele e falei: escuta, então você me autorizaria a gravar essa música com a Bethânia? Posso gravar, se me autoriza? Claro, claro. Tudo bem. Eu estava fazendo o disco da Bethânia, essa música caía como uma luva. Mostrei para ela, ela aprovou, liguei para o Rogério e falei: aquele arranjo, eu vou te passar o tom da Bethânia, se for diferente, não vai mudar, você muda, nós vamos usar este arranjo para a Bethânia. Então, a história que está nos discos, é essa aqui, o disco do Chico, o arranjo Rosa dos Ventos é do Magro, e o disco da Bethânia, o arranjo dos Rosa dos Ventos, é do Rogério Duprá.
Pois, transbordando de flores a calma dos lagos zangou-se, a rosa dos ventos danou-se, o leito dos rios fartou-se, inundou de água doce a amargura do mar. Numa enchente amazônica, numa explosão atlântica, e a multidão vem...
E Rosa dos Ventos e Essa Moça Tá Diferente foram músicas que você viu serem feitas, né? O Chico fala que você ficou lá na frente dele esperando ele compor, porque na verdade ele não tinha músicas suficientes ainda para um LP. Vamos falar então de Essa Moça Tá Diferente, a música que você escolheu para abrir esse disco. E você tem uma historinha em relação a ela, né?
O tempo maior que eu ficar com o Chico ali foi mais para finalizar o... Quer dizer, foi mais para a composição do Essa Moça Diferente. O Rosa dos Ventos estava, digamos, praticamente pronta. É uma história que ele nunca contou para mim. É uma história que eu ouvi quando eu cheguei, quando eu voltei para o Brasil. Lá, quando eu estive com ele lá, não, nunca foi mencionado isso. Eu não lembro. Eu não lembro dele ter mencionado, nem ninguém volta a ter mencionado disso. Nenhuma das pessoas, a Marieta, nem ninguém ter mencionado essa história. A história é que esta música ele teria feito em homenagem a Gal Costa, em que ele usa exatamente esse processo da Gal, do tropicalismo da Gal, para dizer que esta moça está diferente. Então, isto é o que começou a rodar aqui no Brasil.
E por que você escolheu essa música para abrir o disco?
Porque ela tem uma força muito legal de alegria. Ela traz, sabe, ela traz uma alegria que era importante nessa hora para o Chico. Entendeu? Eu achava que era importante essa música estar na cabeça. Apesar da letra ser alguma coisa diferente, mas ela trazia essa alegria, o samba, daquele jeito. Isso era o Chico, para mim, era como dizer: ó, o Chico não mudou, hein? Ele tá lá, mas o Chico é isso aqui.
Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás. Essa moça tá decidida a se supermodernizar. Ela só samba e escondida que é pra ninguém reparar. Eu cultivo rosas e rimas achando que é muito bom.
Outro grande momento desse disco é Gente Humilde, uma melodia do Garoto com letra do Vinícius de Moraes e do Chico, que também repercutiu bastante a época.
Bom, a melodia do Garoto já é uma melodia maravilhosa. Não conheço dentro da música brasileira, se alguém conhecer, por favor, me informe, conheço nenhuma outra música brasileira que tenha essa conotação de falar dessas pessoas com esse lirismo. É incrível que você pega uma melodia já pronta e coloca uma letra e elas casam de tal maneira como se ela tivesse sido composta junto, entendeu?
Igual a como quando eu passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar.
Bom, esse é um disco que o próprio Chico chama de um disco de transição, porque, enfim, ele fala, né, que esses três primeiros discos dele eram discos de um estudante que tinha umas músicas. E nesse quarto disco, ele vira um homem. E é num momento que até pessoal, por ele estar fora do Brasil, ele se sente um pouco acuado. E uma música que fala explicitamente disso é o Agora Falando Sério. Porque ele fala, agora falando sério, eu não queria cantar. Eu queria que você falasse dessa música e como que essa música se encaixa dentro desse momento da carreira e da vida do Chico.
Mais do que a música em si, é o contexto, para mim, do arranjo, do que foi usado, que foi utilizado. Quer dizer, muda completamente. Não é o Chico. Esse não é um arranjo para o Chico. Aquelas violas ali não é arranjo para o Chico. E ela pode ser, junto com Rosa dos Ventos, ela faz parte do passo adiante do caminho do Chico, entendeu? Para chegar no Construção. Então, tanto ela quanto o Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos dentro de um conceito e ela dentro do outro. Agora, falando sério, já é o Chico dando um passo maior para frente, cantando com a instrumentação, com o texto que ele fez. Eu sempre olhei o contexto inteiro, sabe? Exatamente dessa espécie de ruptura dele, entendeu? Do avanço, não é nem ruptura, do avanço, eu não gosto de falar de ruptura, mas falar do avanço dele, entendeu? Do avanço dele e dele falar que as coisas ficaram para trás. Ele está assumindo que ele está dando um passo para frente.
Falando sério, eu queria não cantar a cantiga bonita que se acredita que o mal lhe espanta. Dou um chute no lirismo, um pega no cachorro, um tiro no sabiá. Dou fora no violino, faço a mala e corro pra não ver banda passar. Agora falando sério, eu queria não mentir, não queria enganar.
O Chico volta ao Brasil justamente pro lançamento desse quarto disco dele. E aí o disco sai e alguns meses depois o Chico aparece com uma música chamada Apesar de Você. Você provavelmente foi um dos primeiros a ouvir essa música contra a ditadura militar. E, surpreendentemente, a música passou pela censura e você estava ali no meio desses acontecimentos. Como que o Chico chegou com essa música para você e como que foi a batalha para conseguir liberar?
Teoricamente, porque eu não sei quem passou antes de mim na casa dele, ou seja, antes das 11 da manhã na casa dele, eu fui o segundo a ouvir, porque o Vinícius estava lá e passou com ele o tempo todo que ele estava compondo. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava no Rio de Janeiro e aí toco o telefone na minha sala, eu atendo a telefonista e diz, oh, senhor, não, tem uma pessoa no telefone dizendo que é o Chico Buarque. O senhor acha que o Chico ligaria essa hora, 10 da manhã? Eu falei, não sei, passa para mim que eu já vejo o que, que é. E, na realidade, Manel, você pode vir aqui até minha casa? Acho que eu fiz uma música, a gente pode ir. Tem tudo. Eu falei, tá legal, tô indo já. Não teve outro. Eu peguei minhas coisinhas, desci, subi para a casa, para o apartamento dele, eu entro na cobertura, né? Eu entro e está o Chico com o violão na mão, sentado numa cadeira de balanço, e numa outra cadeira de balanço está o Vinícius com um copo na mão. Oi, oi, tudo bem? Tudo bom? E aí? Mané, dá uma olhada nessa letra, o que, que você acha? Meu, para mim tudo bem. Se você for olhar para o aspecto da namorada, tudo bem. Se você for olhar para o aspecto do nosso presidente, é óbvio. Você acha que passa? Eu falei, Chico, não acho nada. A gente já tentou tantas. Vamos tentar. Daqui, eu levo embora comigo já. Já vou. Agora canta ela, quero ouvir cantar. Tudo bem. Cantou. Acabou de cantar. Falei, meu, não acho que eles vão invocar, não. Eu acho que vai passar. Mas vamos lá, me dá, vamos lá. Deixa eu pegar. Peguei o texto que ele me deu, tchau para os dois, fui embora correndo para o escritório, cheguei lá, rebati a letra bonitinho, entrei na sala do doutor João Carlos Nunes e falei assim, ó, dá um jeito dessa passar. É como se ele pudesse realmente dar um jeito, não tinha muito jeito. Ele leu e falou assim, é, também acho que pode ser. Dois dias depois, eu estou em São Paulo e ele me liga. Você está sentado? Eu falei, estou. Apesar de você, passou. Eu falei, não brinca. Meu telefone para chamar, gravação urgente. Ligo para o Chico. Escuta, você está sentado? Aí usei as mesmas expressões. Ele falou, estou. Apesar de você, passou. Você está brincando, você está me gozando. Eu falei, não estou, Chico. Precisamos gravar hoje. Correndo, vamos antes que eles se arrependam.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir quando o galo insistir em cantar?
O compacto de Apesar de Você vende 100 mil cópias, até que descobrem que o Apesar de Você é uma referência ao atual estado de coisas que estava acontecendo na época, e há uma invasão das autoridades à fábrica da Fonogram. Como que foi isso? O que, que efetivamente aconteceu depois que descobriram que a música era uma cutucada sutil à ditadura?
Isso aconteceu no domingo e na segunda-feira não teve outro. Amanheceu com o exército, tomou a fábrica, simplesmente, a fábrica parou tudo. Eu não estava presente, mas quem relatou depois, relatou que o comandante perguntou onde está o disco do Apesar de Você. O gerente da fábrica mostrou as caixas que estavam no disco, elas foram retiradas, foram quebrados os discos todos e o exército se retirou. O André Midani foi chamado ao comando militar para se explicar. Então, essa música passou a ser cult, quer dizer, todo mundo que tinha o disco tinha uma joia rara em casa e a única coisa que tinha é que a gente tinha a master no estúdio, que é a coisa que eles não tinham noção. Senão eles teriam ido, se eles tivessem noção, provavelmente eles teriam ido ao estúdio e teriam dito para pagar a fita, para quebrar a master e para não sobrar nenhum resquício.
Você chegou a fazer a pré-produção do disco Construção. Você acabou indo para a Itália e entregou a produção para o Menescal, mas você pegou todo aquele repertório ali do Construção, que é um disco histórico do Chico. Eu queria que você falasse justamente de como que esse repertório do Construção chegou para você e por que que você acabou não produzindo? Foi porque você ia para a Itália mesmo?
Eu estava no Andover, entendeu? Então, tinha algumas coisas que eu ainda pegava e ajudava a finalizar. Eu já estava com a minha cabeça voltada para um outro trabalho e a única coisa que eu fiz foi juntar as peças aí e entregar pronto para o Menescal. O Rogério foi. Não era nem problema nenhum. O Menescal tivesse ligado, o Rogério teria ido na hora também. Eu ter ligado não mudou, não é nenhuma mudança, entendeu? E eu particularmente fico muito contente, fico até agradecendo ao Menescal por duas coisas. Uma, que o Menescal fala eu tenho entregue para ele a produção do Construção, foi o passo maior, o passo grande que ele deu, entendeu? E eu agradeço a ele, porque ele fez um trabalho maravilhoso, ele se entendeu muito bem com o Rogério e saiu uma gravação maravilhosa.
Você está falando aí do Rogério, porque o Rogério Duprat fez o arranjo justamente de Construção, que é um dos arranjos mais célebres dele. Foi você que intermediou esse contato? A música chegou para você antes? Como que isso se desenrolou?
Como o Chico, na realidade, tinha pedido para. Quer dizer, ele queria. Ele, o que eu imagino, eu não sei, ele não falou para mim, não, o que eu estou imaginando é o que o Chico ouviu depois do arranjo do Rogério para o Rosa dos Ventos, já fez ele dar esse passo à frente de querer o Rogério para o próximo arranjo.
Sua mulher,
como se fosse a única,
e cada filho seu,
como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo.
Manoel, diante de tanta música boa, de tanta história, queria saber como que você avalia esses trabalhos que você fez com o Chico, o artista que você mais produziu pela quantidade de faixas.
Renato, a única coisa que eu posso dizer é que eu, de novo, vou dizer de todas as coisas que eu fiz, eu tenho que agradecer a Deus. Ele me deu essa chance, ele me orientou, ele me levou, que ele colocou as pessoas certas no lugar certo. Eu recebi pessoas e isso passou, isso foi uma coisa que veio de dentro de mim, que eu não sei como. Ela não é de escola, não é, é uma coisa que vem, que você sente quando aquele artista não é o artista que vai só sumiu. Não, ele vai viver anos e anos. Então, essa regra, que é uma regra interna de todos nós, produtores, que a gente sente, aquele que se dedica a isso, eu me dedico a isso. Se eu tiver que gravar um disco hoje de alguém, eu quero gravar alguém que eu tenha certeza que daqui a um ano eu gravo um outro disco, um outro, 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 ele vai ter uma carreira de, como é o caso dele, 50 anos de carreira. Isso aqui é absolutamente fora de qualquer lógica que você possa pensar, o artista chegar a 50 anos de carreira trabalhando, fazendo, produzindo. Isso, para mim, é o que a gente queria fazer, o que a gente fez. Está aí, fez dentro de um conceito que isso aqui vem de dentro, viu? Você sente isso, não é matemática, sabe? É feeling que você sente que aquilo pode andar.
Este foi o sétimo episódio da série O Produtor da Tropicália. Renato Vieira entrevista Manoel Barenbem, um projeto especial do podcast Discoteca Básica, dedicado ao grande patrocinador do movimento tropicalista dentro do estúdio. Se você gostou do programa, assine o feed para não perder nenhum episódio e ajude a divulgar a série em suas redes sociais. Se quiser me seguir lá no Instagram e mandar uma mensagem, é só me adicionar no @ren_vieira. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Na série O Produtor da Tropicália, quem faz pesquisa, roteiro, locução e entrevista sou eu, Renato Vieira. A edição é de Ricardo Alexandre. A produção executiva é de Ricardo Alexandre e Guga Mafra. Um abração e até segunda-feira que vem com mais um episódio da série.